Audioativo, sua rádio, seu portal.
Revista de História da Biblioteca Nacional. A história do Brasil, por quem mais entende do assunto.
Você conhece o pedreiro Valdemar? Não conhece, mas eu vou lhe apresentar. De madrugada, tomo treino a circular. Faz tanta casa e não tem casa pra morar.
No ano de 2014, o brasileiro mais uma vez vai às urnas para escolher seus representantes. Entre eles, o presidente. Hoje, estamos vivendo uma nova forma de interação entre candidatos e eleitores. Esta é a eleição da internet. Os políticos usam cada vez mais as redes sociais em busca de votos e apoio.
Os meios de comunicação sempre foram usados para levar a mensagem dos políticos aos eleitores. Em um país marcado pela oralidade, depois dos impressos, o rádio teve papel importante na história política do país, como conta o professor da Fundação Getúlio Vargas, Jorge Chalub.
À época, o rádio ocupava um lugar muito mais central do que hoje chega como formador de opinião pública, né? Como lugar de disputa política, lugar de disputa em torno dos grandes temas da esfera pública. Por quê? Porque primeiro a televisão não ocupava o papel que ela ocupava hoje. Um outro meio de debate político à época, que era os matutinos vespertinos, os jornais, tinha uma restrição grande. Por quê? Porque o público leitor da época era ainda menor do que hoje, bem menor do que hoje. Era uma esfera pública, um cenário político mais restrito, porque até formalmente os analfabetos, que eram quase metade da população, não podiam votar. Participavam muito menos do centro da esfera pública, mas mesmo aqueles que não eram analfabetos, nem todos tinham hábito de leitura dos jornais, dos vespertinos e matutinos, como eu coloquei aqui. Então o rádio acabava sendo o meio mais democrático de comunicação, e um meio de comunicação que veio ter muita influência e muita força no período.
Um homem que soube usar como ninguém esse meio foi Getúlio Vargas. Durante os 15 anos em que esteve no poder, o líder da Revolução de 30 teve papel importante na consolidação do rádio no Brasil. Em 1931, quando era chefe do governo provisório, ele assinou um decreto criando os serviços de radiocomunicação. O rádio passou a funcionar no sistema de concessão, colocando a radiodifusão atrelada ao Estado.
Apesar de o debate político ainda acontecer majoritariamente por meio dos jornais, esse vínculo com o poder fez do rádio um instrumento fundamental durante a ditadura. No Estado Novo, Vargas criou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi responsável pela difusão de informações favoráveis ao regime centralizador. Sua realização mais conhecida foi a criação do programa A Hora do Brasil.
Depois de sofrer forte oposição e ser deposto em 1945 pelos militares, Getúlio volta ao cenário político nas eleições de 50, como candidato à presidência. Uma campanha marcada por reviravoltas, boatos, manobras políticas e a presença significativa dos meios de comunicação de massa, com destaque para a utilização crescente do rádio.
Em um novo contexto, com disputas eleitorais ferrenhas e a desconfiança dos militares e da própria imprensa a respeito do seu passado ditatorial, Vargas teve que subir ao poder, não através de um golpe, como em 30, mas convencendo seu eleitorado de que era o melhor candidato para o país. E deu certo, como explica Jorge Chalub.
A verdade é que o Vargas teve uma capacidade de construir ou de falar para aqueles que não estavam tão diretamente inseridos na Primeira República, no debate público, muito maior do que os outros atores. Quer dizer, o Vargas ele criou uma rede de fidelidade, uma imagem pública que fazia com que ele precisasse se atacar menos adversários do que os adversários atacassem. Porque uma enorme parte da população já tinha um sentimento amplo de fidelidade ao Vargas. Tinha um sentimento amplo de que o Vargas tinha sido o primeiro a pensar, ao falar, ao se preocupar com aqueles mundos que eram historicamente excluídos pela política brasileira.
Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso.
Com esses famosos versos, Getúlio Vargas marcou as eleições presidenciais de 1950. Exaltando sua imagem popular, Getúlio, a todo instante, se mostrava como uma figura carinhosa e simpática aos trabalhadores. Isso fica claro em praticamente todas as marchinhas e jingles de apoio à sua campanha. Em muitos, ele é até chamado de GG.
Na hora H o povo canta com você. GG, GG. Em 3 de outubro os trabalhistas vão vencer.
Getúlio enfrentou dificuldades quando se formou um bloco de oposição à sua candidatura nos meios de comunicação, deixando-o isolado nos jornais e rádios da época. A professora da Escola de Comunicação da UFRJ, Maria Alva Barbosa, fala sobre a disputa política nos jornais.
Como a campanha se acirrou e os meios de comunicação formaram o que a gente chama um bloco de poder contra a candidatura de Vargas, né? Ele ficou quase que isolado em relação ao poder de difusão nos meios impressos e no rádio, porque as principais emissoras do rádio eram de propriedade de Chateaubriand, as mais populares, vamos dizer assim. Chateaubriand era inimigo político dele, então claro que ele não ia dar espaço, não tinha horário político obrigatório, nada disso. Então não se dava espaço a todos os candidatos de uma forma igualitária.
A União Democrática Nacional, a UDN, era o principal partido de oposição a Getúlio e lançava o brigadeiro Eduardo Gomes como candidato à presidência. Uma campanha apoiada por empresários e pela classe média, em contraste com a popular de Vargas. Isso faria com que as eleições de 50 se transformassem em uma verdadeira disputa sobre que tipo de república seria construída no Brasil, como explica Jorge Chalub.
Então, em 50, na eleição que talvez seja a eleição mais paradigmática do período, entre o Vargas e o Eduardo Gomes, há uma verdadeira disputa muito grande pelo que vai ser aquela república. Há um projeto que já começou em 45 com a resistência do Vargas, da UDN, que de uma certa maneira tenta reconstruir formalmente ou reconstruir do ponto de vista das instituições políticas a herança varguista, mas muda pouco, não muda tanto do ponto de vista da base trabalhista, do ponto de vista de outros dados do Estado. Mas essas instituições políticas vão ter uma sorte muito grande, quer dizer, vai ter uma consequência muito grande se o Eduardo Gomes, que perdeu, vencesse, e o Vargas retorna, né? Retorna um pouco, digamos, transformadas. E essa disputa, Vargas e Eduardo Gomes, ela opera muito forte no rádio, né? Ela já havia operado no rádio na eleição anterior, que elegeu o Dutra, e nessa eleição do Dutra existe um boato sobre Eduardo Gomes, que os odenistas negam até a morte, que atribui a ele uma declaração de que ele não queria o voto dos marmiteiros, quer dizer, não queria o voto dos mais pobres, e os odenistas até hoje lamentam a incapacidade de desmentir isso publicamente. Quer dizer, então tem um esforço, isso se dá através do raio de construção de figuras públicas e de debate público.
Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita.
Porque lá na minha casa só se papa de marmita.
Porque lá na minha casa só se papa de marmita.
Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros.
Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros.
E quem não tiver pandeiro na marmita vai tocar.
E sem o compasso atrasar, nós vamos cantar, nós vamos cantar. Nós vamos cantar.
Porém, não só de brigadeiros vivia o UDN. Em 50, destacou-se a atuação e a voz daquele que viria a ser um dos nomes marcantes no cenário político da época, Carlos Lacerda. Jornalista por profissão, Lacerda começou sua carreira ligado a movimentos de esquerda que protagonizaram a Revolta Comunista de 1935. Após romper com os comunistas, passa a ter ideais mais identificados com a direita. Mas foi como comunicador e articulista que Lacerda se destacou nas eleições de 1950.
Esse discurso do Lacerda contra a corrupção administrativa, contra o Estado Novo, contra o Vargas, tem no rádio um dado fundamental. Por quê? Porque através do rádio o Lacerda conseguia falar muito, como eu falei. O Lacerda conseguia até próprio se construir como figura pública. Essa figura pública do homem que fazia, do homem sério, do grande oposicionista. Essa do homem que fazia, ele só vai conseguir reafirmar isso depois quando ele foi governador da Guanabara, né, do que era o Distrito Federal quando vira Estado. Essa figura dele passa muito pelo que ele constrói no rádio, pelo que ele constrói através desse discurso coloquial, dessa fala mais mansa, assim, mais baixa, como se ele conversasse com o ouvinte.
Na hora em que vos falo aqui no meu Rio de Janeiro, na gloriosa cidade do Rio de Janeiro, na invicta cidade, cenário de tantos momentos memoráveis da vida do povo brasileiro. Neste momento, em toda a parte do Brasil, onde quer que haja uma família brasileira, corações e inteligências se reúnem para comentar esse fato, para verberar esse escândalo, para pedir justiça em nome da liberdade.
Porém, Getúlio Vargas persistia como a principal figura política do país. Durante sua campanha, cruzou o Brasil em apenas 53 dias. Visitou 20 estados brasileiros e o Distrito Federal, realizando comícios em diversas cidades. Sua estratégia envolveu adequar sua fala às necessidades de cada região que visitava, além de defender o legado das reformas sociais criadas por ele entre 1930 e 1945. A trilha sonora dos comícios eram os jingles, como explica Maria Alva Barbosa.
Mas esses jingles não era como a gente pensa hoje, que era apenas divulgado pelo rádio, ele era feito nos comícios em praça pública. Então, por exemplo, o comício de encerramento da campanha de Getúlio foi em São Paulo, na Praça da Sé, em que participou os ídolos do rádio.
A utilização de jingles foi um ponto alto da campanha de Getúlio. Segundo o professor da Escola de Comunicação da UFRJ, Marcelo Serpa, especialista em marketing eleitoral, a música é uma das mais importantes formas de campanha eleitoral.
É a figura dos jingles, não é? Onde você mistura a mensagem com a música e tenta passar, então, um comercial musicado, que é o jingle. Então, isso no Brasil vai ter uma participação muito importante. E o jingle continua tendo uma participação muito importante até hoje. O jingle continua sendo um instrumento muito importante nas campanhas publicitárias, porque ele pode estar presente nas campanhas eleitorais, porque ele pode estar presente nas ruas. E você pode até desligar o rádio, mas o garoto que está cantando a musiquinha, porque ele ouviu a musiquinha, gostou da musiquinha, a musiquinha pegou... Uma expressão que a gente usa, né? O jingle de chiclete, o jingle que gruda em você e você não consegue tirar ele da cabeça, esse ninguém desliga. Isso é uma vantagem competitiva muito importante.
Ao término da votação, ocorrida no dia 3 de outubro, Getúlio sai consagrado como grande vencedor e é exaltado pelos trabalhadores.
Foi Getúlio quem deu ao partido seu programa de labor, preparando o reduto aguerrido em defesa do trabalhador.
A eleição de 50 é um grande exemplo de campanha política que soube utilizar a propaganda a seu favor. Marcada por jingles e comícios, ela foi o início da experimentação do marketing político no Brasil. Entretanto, essa técnica só começou realmente a ser usada na campanha de 1954, como aponta Marcelo Serpa.
O marketing eleitoral aparece no Brasil, utilizado francamente, a partir da década de 50, mais precisamente, 54, com uma campanha eleitoral para a Prefeitura de Belo Horizonte, quando disputavam o Amintas de Barros pelo PSD e o Celso Azevedo pelo UDN. É bom lembrar que 54 foi um ano muito importante. 54 é o ano do suicídio do Getúlio Vargas, né, que estava em plena glória, mas também em pleno combate. E foi um ano marcado por grande comoção política. Foi chamado pelo Magalhães Pinto, também um político atuante lá em Minas, foi chamado o publicitário João Moacir de Medeiros, que recebeu um pedido com certo ceticismo. O Magalhães Pinto dizia: olha, dá uma olhada aí, vê o que a propaganda pode fazer pelo Celso, para ele não perder muito feio. O Celso Azevedo também tinha apoio de um pequeno partido, o PDC, que era o Partido Democrático Cristão. E a eleição ia acontecer em 5 ou 6 semanas, era um prazo muito curto. Então, o João Moacir de Medeiros, um publicitário, com muito pouco tempo para resolver as questões que ele tinha que resolver, vai utilizar as técnicas de marketing, com utilização de pesquisas qualitativas, inclusive, para resolver a campanha do Celso Azevedo. E, portanto, essa é a primeira campanha eleitoral brasileira onde se registra o uso de várias técnicas de marketing simultaneamente e que vai definir a vitória deste candidato, o Celso Azevedo, que era uma pessoa praticamente desconhecida e disputava contra um monstro da política, e o marketing parece que então fez uma diferença e propiciou a vitória para o Celso Azevedo.
Tantas décadas depois, o rádio ainda é um meio importante quando se fala de política e eleições? Para Marcelo Serpa, sim.
É bom a gente lembrar que o rádio é talvez a segunda ferramenta mais possante numa campanha eleitoral, que no Brasil tem em conta, inclusive, com a propaganda gratuita, não é? A propaganda nas emissoras de televisão e nas emissoras de rádio, os partidos não pagam pelo tempo, pela veiculação e pelo uso do tempo do rádio e da televisão. E uma campanha vencedora normalmente está acompanhada de uma excelente campanha de rádio. Então, o uso do rádio, o uso do jingle, constituem-se em importantes ferramentas na eleição brasileira hoje, e não é imaginar que você vai pegar o áudio da televisão e colocar no rádio, porque cada mídia tem a sua linguagem. E as boas campanhas eleitorais são campanhas que se preocupam efetivamente com o uso de todas as ferramentas e das potencialidades que ela dispõe, e uma das mais importantes, na minha concepção, a segunda mais importante, é efetivamente um bom programa de rádio, com uso de música, com uso de jingle, com todos os recursos ricos que o rádio pode nos oferecer.
Apesar de muitas controvérsias quanto ao seu governo, uma coisa é certa. Getúlio foi um grande comunicador e responsável pela expansão desse meio de comunicação tão importante no Brasil até hoje, o rádio.
Trabalhadores do Brasil, eu vou dirigir minha palavra nesse momento nacional.
Produção: Alexandre Leitão, Fernanda Távora, Júlia Araújo, Júlia Menezes, Renata Fontaneto e Thaís Carvalho. Locução: Fernanda Távora, Júlia Menezes, Renata Fontaneto e Renato Furtado. Edição: Sérgio Muniz. Coordenação geral: Gabriel Colares.
Revista de História da Biblioteca Nacional. A história do Brasil, por quem mais entende do assunto.